começar. E o amigo do campo, a Embrapa sem novidades. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Oi, pessoal! Vamos se achegando que o Prosa Rural já está começando! Olá, Selma!
Olá, William! Olá, pessoal de casa, amigo agricultor, amiga agricultora! Hoje vamos conversar sobre defensivos agrícolas específicos para a cultura do cajueiro.
Pessoal, até pouco tempo a gente não tinha defensivos agrícolas registrados para a cultura do caju, não é mesmo? Isso dificultava a vida dos produtores. Para resolver esse problema, diferentes setores se uniram e encaminharam propostas de registros de produtos considerados eficientes para a cajucultura.
Isso mesmo, William. A cultura do caju era considerada uma das culturas de suporte fitossanitário insuficiente. Mas parece que o problema está sendo solucionado e, atualmente, os produtores já dispõem de produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sobre esse assunto é que nós vamos conversar com pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical.
Certo, mas antes a gente pode começar conversando um pouco sobre as pragas e doenças do cajueiro. A jornalista Verônica Freire falou com os pesquisadores Marlon Valentim e Sandra Rodrigues sobre o assunto. Presta atenção, pessoal.
Um dedo de prosa.
Quais as principais doenças que acometem a cultura do caju? Fale sobre os prejuízos provocados por essas doenças.
É importante notar que existem diferentes doenças que interferem na produção do cajueiro. Essas doenças interferem na produção de castanhas, interferem na produção de pedúnculo comerciáveis. Dessas doenças importantes, podemos destacar o oídio e a antracnose, que são duas doenças que causam dano ao cajueiro. Essas duas doenças são causadas por fungo e atacam principalmente as brotações novas do cajueiro, seja panículas, sejam folhas novas, frutos novos, chamados de maturê. O fungo causador do oídio ataca as panículas. Isso interfere diretamente na produção de castanhas e na produção de pedúnculos. Para a antracnose, o fungo ele ataca as brotações novas e pode atacar também a inflorescência, pode atacar castanhas e pode atacar pedúnculo.
Doutora Sandra, quais são as pragas, os insetos que mais causam problemas para a cultura do caju?
Sim, o cajueiro também é atacado por diversas espécies de insetos, mas hoje destacaremos três. O primeiro é a mosca branca, uma sugadora de seiva das folhas e que é muito problemática em anos de poucas chuvas. Os produtores percebem que as plantas ficam branquinhas, parecendo neve, pois ela forma colônias. Tanto os adultos como as ninfas sugam a seiva da planta e expelem uma substância açucarada, que é a mela. Essa mela ela vai favorecer a formação da fumagina, dando um aspecto negro na parte de cima das folhas. O outro inseto é a broca das pontas, cuja mariposa faz a postura na ponta dos ramos e das inflorescências. As lagartas, quando nascem, penetram no ramo, abrem galerias de 10 a 15 cm de comprimento e vão em direção ao centro do galho. Então, a praga vai destruindo os ramos por dentro e o produtor, às vezes, só vê um orifício lateral, feito pela lagarta para a saída da mariposa. Nesse momento, percebe-se que a planta atacada está cheia de ramos com pontas pretas e curvadas, que são os ramos secando por estarem ocos. Por último, temos a traça das castanhas, que se alimenta da amêndoa dentro da castanha. A mariposa coloca os ovos no ponto de inserção da castanha com o pedúnculo. A lagarta, ao sair do ovo, penetra na castanha ainda bem nova, que chamamos de maturi. À medida que a castanha vai crescendo, a lagarta vai se alimentando da amêndoa e quando o produtor vai colher, ele percebe que a castanha está vazia, com um furo na ponta. Esse furo é feito pela lagarta para que a mariposa possa sair de dentro da castanha. Então, quando o produtor vê o furo, não tem mais praga e nem amêndoa dentro da castanha, dando um prejuízo danado.
Meu Deus do céu, que praga mais danada é essa?
É, o produtor precisa estar atento com relação a essas pragas e doenças para não levar prejuízo. É bom ficar esperto. Obrigado pelas informações, pesquisadora Sandra Rodrigues e Marlon Valentim.
Muito bem. Agora sim, o pesquisador Luiz Serrano vai explicar pra gente sobre o trabalho de registro de produtos específicos para a cajucultura.
Esse trabalho foi feito pelo Minor Crops Brasil, que é um comitê para pequenas culturas. Mas deixa o Luiz Serrano explicar melhor sobre isso. Ele conversa com a Verônica Freire.
Serrano, a Embrapa Agroindústria Tropical participa desse grupo de trabalho Minor Crops Brasil? No que consiste as ações desse grupo?
Olá, ouvintes! Sim, a Embrapa Agroindústria Tropical, ela representa a cultura do caju nesse grupo de trabalho, né? Então, doutora Sandra, doutor Marlon e eu, nós buscamos com os produtores, com as lojas, né, com as revendas, quais os produtos utilizados com eficiência para a cultura do cajueiro. E a partir disso, nós encaminhamos nossas demandas para o comitê geral do programa. Várias pequenas culturas têm o seu comitê e o objetivo de todas elas é discutir e elaborar estratégias de levantamento de demandas dessas culturas. Então o comitê encaminha, articula e aproxima o setor produtivo, né, as demandas dos produtores com os órgãos de pesquisa e com as indústrias. O resultado que a gente busca é o quê? É disponibilizar soluções para melhorar o manejo e o controle das pragas, das doenças, produzindo produtos de qualidade e principalmente com a segurança alimentar para os consumidores.
Interessante o papel importantíssimo desempenhado pela Embrapa nesse grupo de trabalho.
Mas você, meu amigo, minha amiga, deve estar se perguntando por que é tão importante o registro dos produtos no Ministério da Agricultura. Quem responde pra gente é a pesquisadora Sandra Rodrigues.
Quando um determinado produto é registrado para uma cultura X, nós, produtores e consumidores, temos a certeza de que ele foi aprovado pelos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente e Anvisa. Ao usarmos de forma correta os defensivos registrados, também estamos contribuindo para evitar o surgimento de pragas, doenças e plantas daninhas resistentes. Todos os defensivos comercializados no mundo são bastante pesquisados antes de serem disponibilizados no mercado. Isto tudo é feito para minimizar problemas ambientais, evitar que haja resíduos nos produtos agrícolas acima dos limites máximos estabelecidos e que estes sejam muito eficientes no problema que queremos resolver. Quando uso um produto não registrado, não tenho certeza do controle efetivo do alvo, ou seja, eu posso estar aplicando um produto que não mata aquela praga ou doença. Esse produto pode deixar resíduo na fruta ou hortaliça, prejudicando a saúde do consumidor. Posso ainda estar matando vários insetos benéficos, como as abelhas, louva-a-deus e joaninhas. Por fim, ressalto que se o produto não foi eficiente ou queimou o plantio, eu não tenho como acionar o fabricante, pois o produto não está registrado para a cultura. E um fato muito importante é que se algum órgão fiscalizador constatar a aplicação de produtos não registrados, a multa pode ser muito pesada.
Ouviu aí, amigo ouvinte? Um produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos dá segurança e garantias de sua eficácia no controle de pragas e doenças. Fora disso, é um tiro no escuro. Então, vamos fazer a coisa certa, usando somente defensivos registrados pelo órgão competente, que no caso é o Ministério da Agricultura.
Isso mesmo! Gente, agora presta atenção que o pesquisador vai falar sobre o folder com produtos para a cajucultura. Para orientar técnicos da área e produtores, a Embrapa lançou um folder com informações sobre os defensivos registrados para a cultura. A publicação traz o nome comercial, princípio ativo, características, alvo biológico, nome científico e classificação toxicológica do produto. Diga aí, pesquisador Luiz Serrano.
Então, o principal objetivo da equipe da Embrapa, né,
foi fazer um folder de fácil acesso aos produtores e aos técnicos, né? Os técnicos agrícolas e os agrônomos. Hoje, com esse programa, é muito dinâmico, né? O registro de novos produtos. Então, a Embrapa propôs fazer esse folder, onde a gente pode lançar nos grupos de WhatsApp, né? Nos vários grupos sobre cajucultura. A gente lança na nossa página, né? da Embrapa na internet. E é muito fácil a consulta. Então, o objetivo principal é deixar todos os produtores e técnicos na cajucultura informados sobre os produtos registrados para a cultura do cajueiro.
Pessoal, esse folder está disponível para baixar gratuitamente no portal da Embrapa, www.embrapa.br. Acesse por esse endereço e faça a busca pelo assunto. Muito bem, quem vem dar o seu recado aqui no programa é o produtor José Newton Lacerda, lá do Piauí. Ele vai falar um pouco sobre a importância de se ter produtos específicos para a cajucultura. É com você, José Newton.
Fala, produtor!
Com essa ampliação de novos produtos, abre mais esse leque aí para se utilizar e também elimina, né, eventualmente algum uso clandestino aí dos produtos, né, que de certa forma o produtor que usa um produto que não é registrado para a cultura, ele fica à mercê aí de alguma punição, né, com os órgãos de controle. Então, assim, melhora muito aí para o setor produtivo, para o cajucultor, e com isso, né, você vai tendo mais opções, esses produtos também ficam mais baratos, mais acessíveis, facilita a aquisição, e como último resultado, você vai ter um aumento de produtividade e uma redução de custo.
É isso aí, minha gente. E obrigada por compartilhar sua história com os nossos ouvintes, José Newton.
Selma, e os recados ainda não acabaram, não. Tem coisa importante ainda para você, amigo ouvinte. O pesquisador Marlon Valentim, da Embrapa Agroindústria Tropical, volta com a gente para falar um pouco mais sobre a lista de produtos específicos para a cajucultura. Ouvido atento aí, minha gente.
Pitacos da Hora.
Alguns anos atrás, tínhamos apenas dois registros de defensivos, um fungicida que cobria apenas uma doença e um inseticida recomendado apenas para uma praga. Hoje em dia, a grade de defensivos para o cajueiro aumentou significativamente. Para se ter uma ideia, há registros de fungicidas, inseticidas, herbicidas e regulador de crescimento. Hoje, para fungicidas, existem 10 produtos registrados, sendo que 4 desses produtos são recomendados para o oídio, que é a principal doença da cultura. Os outros são para antracnose. Para inseticidas, temos 4 produtos para diferentes pragas do cajueiro. Temos também 4 herbicidas para o controle de diferentes espécies de plantas daninhas, que no caso é o mato que cresce no pomar. Isso precisou ser solucionado porque a cajucultura está mais tecnificada e os problemas fitossanitários tornaram-se mais preocupantes. Além disso, devido à falta de produtos registrados, os agricultores utilizavam produtos não recomendados. Então, a partir do Minor Crops, novos produtos foram inseridos na grade de defensivos para o cajueiro.
Disse tudo, Marlon Valentim. Muitíssimo obrigado, viu, pesquisador?
E lembrando que o folder produzido pela Embrapa pode ser baixado gratuitamente do site www.embrapa.br.
E você, amigo ouvinte, também pode entrar em contato por telefone com a Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza, no Ceará.
É só ligar para o DDD 85, telefone 33 91 7100. Repetindo, hein? DDD 85, telefone 33 91 7100.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Por hoje, a nossa prosa está terminando.
A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.